O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Quem é que andou a inventar que eu fui pôr maminhas na Tailândia? De que cabeça dessas alminhas é que partiu?
Também não sei.
De onde é que surgiu?
Acaso não sei. Foi. Surgiu assim de repente.
Só para compor, portanto, eu casei, fui de férias de lua de mel para a Tailândia, 15 ou 16 dias, e voltei e recebi algumas mensagens. Direct message.
Sim.
Paulo, sim. Estão a dizer que puseste maminhas e mano, não sei. Eu. Pronto, Susana e Elsa, claramente.
Olha,
uma das duas.
Parece.
Agora tinha sido Francisco Gil e Nelson Miguel, por exemplo. Só para tu não estás a acusar sempre as mesmas
também
pessoas.
Também tinha a sua piada.
Mesmas colegas.
Mas, tendo em conta o nosso historial.
Que tu nunca fizeste uma coisa dessas.
Obviamente.
Alguma de nós.
Obviamente, aqui já sabe. Quem vai de férias leva sempre um miminho aqui da nossa parte, que é também, de certa forma, para lembrar que nós.
Claro.
Também temos direito de férias.
Claro.
Pronto, então. Pronto, o que é que vocês querem saber?
Tudo. Eu quero saber tudo. Saíste do avião e depois?
Então, saí do avião.
Não, pera, ainda
vamos antes. É mais fácil fazer perguntas.
O que é que comeste no avião? Eu sou uma pessoa que adora comer no avião, Sónica. O que é que comeste no avião?
Pá, vou fazer publicidade. É o quê? Eu vou na Emirates.
Que é bom, é bom.
Que sonho. Eu apanhei muitos voos, portanto, a ver se eu me consigo lembrar da primeira refeição. Foram todas boas. Isso vos garanto. Foram todas boas.
Diz-me um best of coisas que comeste em avião.
Carnucha que sabia a carne acabada de fazer. Parecia. Vitelas estufada na boca.
Sim.
Toma lá, vai buscar.
Vitelas estufada na boca.
Vitelas estufada que depois desfazia na boca. Vocês perceberam, têm que ser queridas, têm que mudar a mão hoje, que isto hoje ainda vem.
Mas convém a gente explicar porque os nossos ouvintes podem não perceber.
Sim. Portanto, eu cheguei há dois dias e não bateu o jet lag forte, mas epá, é normal, tive três semanas de férias, portanto é normal estes horários, isto não é para qualquer um, portanto claro. Uma pessoa isto abate um pouco. Mas sim, foi isso. O que é que foi também? Eles davam uns snackzinhos que tinha assim a mistura de alho ao mesmo tempo depois com picante.
Ai,
maravilhosos. Também, muito bom. O brownie não estava absolutamente incrível. Não estava, tenho
estava
que dizer a verdade.
Seco.
Estava. Sabia a brownie
de nada há muito dia.
Opa, uma coisa muito mexeruca. Sabem quando vocês percebem que isto é brownie daqueles hotéis muito tamanhosos em que tu comes a comida toda assim mesmo?
Sim.
Que vem em fábrica,
sim,
que não presta para nada. É pá, pronto, era isso. Mas para compensar, o profiterol de baunilha com gelado de baunilha, vejam. Estava de. Leste, lembro, foi agora na viagem de regresso. Estava delicioso.
Olha,
delicioso.
Eu acho que nunca comi gelado, não vou.
Também acho que não.
O caril de frango estava ótimo, ligeiramente picado a mais. Ligeiramente picado.
Pois,
picante mais. Picado.
Picante mais.
Pad Thai, que é a comida da Tailândia. É pá, que delícia num avião. Pá, eu comi bons Pad Thai. Estava maravilhoso. Maravilhoso. Mesmo, tivemos muitas. Os assuntos que eu comi de ontem de queijo não era o mental, era o outro.
Goda.
Não era o Goda, ajuda-me, falta-me a faltar a palavra. O mental não é o Goda, é o.
Não sei, há tanto.
Flamengo!
Não, um destes que aquele se derrete e fica maravilhoso. Estava maravilhosa, estava maravilhosa. Assim, também. A fruta estava fresca. Pá, nada a queixar. Muito simpáticos os senhores. Assim que estás a
dizer. Estás-me a fazer crescer água na boca.
Não, e viaja, atenção, onde viaja, claro, o pobre. A viagem é económica.
Pois sim, porque... mas mesmo a económica dessas companhias é muito fixe.
Porque as outras cadeirinhas lá à frente. E isto, nós no voo para lá apanhámos o A380, acho que é o 380, são aquele que tem dois andares.
Sim,
pá, nós nem sequer fomos ao andar de cima. Mas se o andar de baixo já tinha aquele aspecto, em primeira classe, eu imagino o andar de cima.
É que são autênticos quartos, pois estão umas duas.
São. E fazes uma viagem de 12 horas ou de 14 ou de 15, chegas fresquinho.
Sim,
pronto,
sim.
Pronto. Isto foi a comida no avião. Mais,
mas chegaste lá e depois.
Cheguei lá.
E andar de escorrega d'água.
Foi agora no fim, foi muita gira.
E eu pensava, então, mas para isto ia ao
Aquapark. E ao Tagus Vargas, eu percebi. Segundo dia, se calhar, também lá vão fazer.
Ia entrar num dos escritórios e dizer, por favor, vocês têm.
Olha, tivemos sorte que apanhámos tudo de voos noturnos, portanto os horários de sono bateram certo.
Tivemos que apanhar voos internos na
apanhámos porque saímos de Bangkok para ir a Chiang Mai, que fica Bangkok capital, depois Chiang Mai, Chiang Rai, que é a parte mais dos elefantes e a parte mais natural, é um pouco mais a norte. Apanhámos um voo de uma hora e meia, duas horas, se não me falha a memória.
Minha irmã estive a trabalhar durante muito tempo num resort em Chiang Mai, não sei qual é.
Foi.
Que era.
Okay, a sério?
Ia lá fazer as massagens.
Ah, que giro, a sério? Que giro. O sítio Chiang Rai é, imagina, o equivalente a como se fosse uma coisa tipo. Uma vila mais pequenininha. Uma vila muito pequenininha. Sim. Depois Chiang Mai é como se fosse um porto.
Okay.
Já não é a capital,
mas
nota-se que é uma cidade grandíssima e onde há tudo e uma cidade muito bonita também. Apanhámos esse voo interno. Portanto, saímos, tivemos sorte com os voos, fomos logo diretos para Bangkok. Logo nós chegámos às 3 da tarde, pensámos, não, nós não vamos dormir.
Porque senão arruinava
a senão arruinámos já o primeiro dia. Pá, e também não estávamos muito mal. Não estávamos muito mal. Fomos logo enfiar. Nós chegámos em Chinatown, portanto levámos logo com aquele baque de luz e de neons, igual a Times Square, mas tudo em asiático. E fomos logo para o centro de Bangkok, levar logo com comida e com fumo. Não,
coisas
as cenas maradas. Não, não comi.
Tive
quase tentado a comer a carne de jacaré. Maria comeu.
Sim.
E que tal?
Ela estava frango.
Pois é,
mas,
normalmente.
Mas eu fiz um exercício com a Maria que foi: tu vês aqui algum destes gajos locais a comer? Nenhum come, nenhum deles comeu. E eu perguntei:
aquilo é para turista, eu sei, mas mesmo assim achas que tens
curiosidade. E depois não, porque nós não gostamos muito disso. Pode ter sido a opinião daquele local, como é óbvio, não é? Mas a verdade é que aquilo também não se vende em muitos sítios. Não. É só em dois ou três sítios específicos. Ora, aquilo que eles disseram, eles inclusive especificaram o típico de viscosidade. É o interior das aranhas, que vimos, pá, e aranhas do tamanho da minha mão, para
claro.
Se comer. Sapos, pá, e assim deste tamanho, vá assim com uns bons 30 centímetros.
Os sapos é que nem eles escapam, mas assim, na verdade, nós comemos caracóis.
Para
que
muitos
para
sítios
outras
tem
culturas.
Pois,
é,
exato. Nós tivemos essa conversa dos caracóis.
Se parares para pensar, os camarões parecem baratas.
Sim,
do mar.
Sim.
Não...
Baratas. Tocaste em dois pontos sensíveis para mim nesta viagem. As baratas. Baratas assim deste tamanho. Assim,
para comer, para comer ou para passar em férias contigo?
Pequenininha.
Contra a tua vontade.
Havia para passar férias comigo, pá, porque aquilo é. Então na parte mais de natural é. Houve
claro,
muito.
Sim,
é
claro,
completamente natural
parte,
não
sim.
assunto.
Tu é que estás na terra.
Exatamente. Mas agora para comer. Sabem quando vêm aquelas. Cá há pouco, mas aquelas baratas gigantescas assim do polegar para o meu indicador.
Acho
gigantes.
Que uma barata desse tamanho.
Fácil com
eu
os 18 centímetros.
Em Cabo Verde a voarem.
Pronto, é desse tipo de baratas que estamos a falar. Espetadas em pauzinhos de espetada, tudo depois de pronto a comer. Pá.
Claro.
Pronto, uma coisa dessas assim e a comerem como. Os turistas a comerem como.
Sim.
Um não assunto. Pronto, não provei nada. A Maria já tinha. Não provou lá, já tinha provado carne de jacaré. Diz que é igual à carne de frango, mais, um bocadinho nada mais dura, menos tenra.
Eu provei cá a carne, acho que era de jacaré, no Saldanha. Havia um sítio que já não existe, que era um sítio de fondus.
Sim, eu tenho ideia
aqui no,
sim,
no Saldanha
sim,
que tinha.
Sim,
que tinha e todo
tinha,
o tipo de carne e mais
caça
algumas.
Também não era.
Sim,
exatamente,
tinha carne
exatamente.
Convencional
sim.
e tinha depois umas
viados e uma coisa assim.
Sim.
Pronto, fomos enfiar logo em Bangkok, pá, nas partes dos mercados, na parte dos templos. Nós fizemos uma viagem muito completa. Foi a primeira semana, foi de facto Bangkok, tudo com os templos. Depois fomos para norte, templos e a parte mais cultural e aprender mais.
E elefantes, adorava ter ido ver elefantes.
A parte dos elefantes foi absolutamente incrível. Nós decidimos que, ok, a fazer isto temos que ir para um sítio que não seja daqueles de manhós nem candongada. Tem
pois,
que ser
sim.
eticamente e moralmente
sim,
correto.
Sim.
Portanto, por isso é que nós não fomos aos tigres, porque lá não
sim,
há
sim,
nenhum
sim,
sítio
sim,
que seja
sim.
eticamente
sim,
correto.
Sim, tem que os drogar.
Exato.
Basicamente.
Exatamente. Portanto, nós temos logo tigres, não vamos, elefantes, vamos, fomos a um santuário mesmo. Até chegarmos ao santuário foi uma viagem a pé incrível, passar por cenas muito amanhosas, por pontes que eram duas canas de bambu gigantescas,
exato.
Em que não estavam preparadas para nós, a verdade é essa, mas era o que é nós, ou íamos, e arriscámos e fomos, e depois de facto a experiência com os elefantes foi incrível. Elefantes bebés, elefantes mais crescidos, elefantes muito velhos.
O sítio que tu tiveste era uma espécie de um santuário?
É um santuário, é mesmo okay. um santuário em que nós podemos dar banho aos elefantes, ajudámos a alimentar os elefantes, deu para estar a abraçar os elefantes, deu para tudo.
E lembrei-me logo da notícia. Não foi assim há tanto tempo, da turista que lá está também
sim.
foi dar banho aos elefantes e depois acabou por morrer esmagada por um. E eu vi
sabes
as tuas histórias e pensei, oh, meu
eles
Deus,
fazem,
não
eles...
deixe banho ao rabo,
eles
fazem...
ao
rabo elefante.
Exatamente, eles fazem logo ali chamada a atenção, a forma como os turistas se devem comportar.
Claro.
E pá, e tu segues ou não segues? Assim que nós seguimos, a probabilidade de haver acidentes baixa, não é?
Exato.
E uma das. Acho que foi logo a primeira coisa que diz é: não se ponham nas costas do elefante.
Pois,
nunca.
Claro.
E houve um momento em que eu de lado, assim, um elefante. Nós estávamos a tirar uma fotografia e eu encostei-me um elefante, pá, bebê. Portanto, uma coisa, pá, do tamanho da minha cintura.
Bebê, mas rijo.
Mas quando o elefante. Mas quando. Pois aquilo é só músculo. O elefante, quando se dá um encontro para a direita, pequeninas, é que nem sequer houve hipótese de dar um chega para lá. Eu fui quase
sim.
cuspido.
Sim, sim.
Um elefante bebê. Aquilo era como se eu estivesse a ser esmagado por uma parede.
Sim,
portanto, imagina o que é que deve ser. Pronto, de facto, um elefante grande a fazer força. Mas pronto,
claro.
Essa parte do elefante foi muito gira. Depois de Bangkok, pá, andámos na parte das compras, também na parte mais tecnológica e mais sustentável.
Compraste alguma coisa diferentona? Ou diferentona ou que tenha valido a pena?
Ah,
ou
pá,
que...
valeu. Relógios, valeu, porque eu candonga. Adoro relógios. Sim, mas candonga, aquilo, eu já percebi que aquilo.
A candonga da boa.
A candonga
e aprendi
tem
lá,
etapas,
de facto. A candonga, tens
etapas.
A candonga de rua,
sim.
tens a candonga A, tens a candonga AA, tens a candonga AAA. E a candonga AAA, tu pagas mais ou menos 200, 300, 400 euros pelos relógios. Foi essas que eu fui comprar, porque se é para comprar.
E isso é considerado candonga?
Se é candonga. Sim, é.
Ah, porque há relógios de
meio milhão.
Tu não compras um Omega, por exemplo, por 200 e 300 euros. Pronto. Compras por 1000, 2000, 3000, 7000, 8000. E portanto, compras. Só que isto são réplicas perfeitas. Pá. Um sítio onde nós fomos chama MBK, que foi o nosso chefe que me sugeriu para lá irmos, que é um shopping de 8 andares só de candonga. Imaginem, o Colombo é mais pequeno, mas imaginem um Colombo do tamanho do Colombo só de candonga. E não é só de relógios, é relógios. Pá, comprei umas máquinas fotográficas para as miúdas giríssimas, que valeu muito a pena, mas comprei por 10 euros. Máquinas que cá custavam para aí 50, 60. Compensam muito, pois os. Material de desporto, de ténis, por exemplo, roupa da Nike, é tudo dado. É tudo dado. Exato. Estamos a falar de 4 euros, 5 euros, 2 euros, 3 euros, meias a 1 euro. A sério, aquilo é outro mundo.
Ias preparado para trazer coisas? Ou andaste à agulha com as malas no último dia?
Não, nós fizemos exatamente. Cá, no aeroporto de Portugal, pesámos a nossa mala, 18 quilos. À chegada, tínhamos 26.
Pois. Claro.
Mas também comprámos muita coisa assim mais artesanal, mais local, sim, porque as coisas de facto são muito bonitas e trabalhadas, sempre com alguma qualidade, que era para chegar cá e não chegar tudo partido. Portanto, claro, também não faz diferença, claro. não interessa a nada. E pronto.
E passar, se calhar, no aeroporto cá, alguma coisa. Não! Não, era...
Eu tive algum cuidado. Não trazer tudo na mesma mala. E alguns espalhados por nós. Mas as quantidades que nós trouxemos,
espalhado das cuecas,
pelos pulsos, algumas coisas vestidas. Algumas coisas vestidas.
Eu vi o Pulp Fiction, eu sei onde é que se guardam relógios.
E já ouvimos todos falar de Cristal Branco também. Não, mas trazemos o cuidado de trazer algumas coisas vestidas, que era para dar um bocadinho menos barraco. Mas também lhes digo uma coisa: se parassem a minha mala, paravam todas as malas.
Sim.
Aquilo é quando é a partir de 10 unidades e 15 unidades aqueles são. Agora, uma unidade, duas, três, quatro, cinco, é um não assunto, já se sabe.
Nesses sítios a pessoa não se pode distrair com a mala, não é? Opa. Porque alguém pode enfiar coisas na tua mala.
Olha, digo-te uma coisa, senti-me super seguro.
Foi?
Super seguro. Sempre. Máquina fotográfica, relógios, alianças.
Mas eu não estou a falar de
Porem coisas na.
Estou a falar de porem coisas tipo, imagina, drogas.
Sim.
Quando chegarem cá. És tu que passas com a droga e safas-te.
Opa,
mas se querem que eu passe com droga, tenho que me pagar.
Essa foi outra. Pá, andar em Bangkok, andar nas ruas mais típicas de Bangkok, é andar a sniffar, andar a cheirar.
Coisas.
Ajudem-me. Charros, nuvens de charros na rua, porque aquilo é legal.
Isso. E não só charros, calculo eu.
Era isso. Não só charros,
calculo
eu. Quando
tu disseste andar a cheirar, eu pensei, pois.
Calculas-te e calculas muito bem, porque aquilo vale. Tudo.
Pois.
Vale
mas,
tudo.
Mas a que é que cheira? Cheira
Bangkok, cannabis? Cheira
cannabis?
Olha, eu amanhã posso trazer, que eu fiz esse exercício para mostrar às miúdas a que é que cheira a Tailândia e Bangkok especificamente. É como se fosse um gramenless, cebolinho, misturado com coco e imagine isso num creme. Amanhã eu trago para mostrar que eu fiz isso de propósito para
no
trazer às miúdas.
Não é incrível, mas é
aquilo que cheira a Tailândia. Não achei nada porco, nada, super.
Sabes
limpíssimo.
Que uma pessoa, às vezes, quando vou, eu também senti isso na China e mesmo na Coreia, que é pá, cidades gigantescas, com dimensões que não nos passam pela cabeça e limpas. E depois eu chego a Lisboa.
Vou-vos dizer, olha,
barraquice.
Se havia muitos caixotes de lixo na rua, não. Era difícil para mim.
E... na Ásia não há.
Não há.
A coisa na Ásia é que tu tens que andar com um saco de plástico para guardar o teu
próprio
lixo.
Havia saco de plástico no chão? Não. Beatos no chão? Não. Porcaria no chão? Lixo no chão? Não. Não havia.
É cultural.
Calhar
vão para lá os turistas sujar, não é?
Sabes o que me aconteceu? Pai, tu às vezes na descontração podias uma pastilha elástica e deitas não é para o chão, mas pões num canteiro. Eu até tinha vergonha de só de pensar nisso, porque de facto aquilo é tão limpo.
Tão limpinho, sim.
Tão culturalmente ver os locais a fazer isso e os turistas também, que tu pensavas, não vou ser eu o atrasado mental, nem o gajo que vai estar a deitar sequer uma pastilha para um canteiro, pá, quem
Exato.
Nunca, por amor de Deus, não é? Quem nunca pôs uma pastilha na terra. Portanto, super, super limpo, super cuidado. Pá, logo às 7 da manhã, pessoas a limpar as ruas, as folhas que caem, não é a beata nem nada, são as folhas que caem a limpar as ruas, todas muito limpas.
Aqui esta rua tinha
esquece. Cães a fazerem cocó, xixi na rua, esquece, isso não existe lá. Fumar à frente das a fumar na rua em sítios onde, por exemplo, paragens de autocarro, esquece, está logo o anunciozinho a dizer 5 mil bates de multa.
O que eles fazem aos cãezinhos?
Não sei, mas provavelmente andam todos pela trela e provavelmente estão todos nos sítios onde é suposto andarem. Pronto.
Olha, mas tu prometeste falar na emissão sobre operações.
Boa. Olha, isso já foi na parte mais turística da nossa viagem, que de facto vimos operações para todos os gostos. Maminhas. Maminhas é um não assunto. Maminhas, sítios a vender lojinhas com troca.
Máquinas de venda automática com maminhas.
Mas é tipo quase como nós temos centros de estética, essa sensação que é tal como tu aqui tens unhas. E não sei o que lá.
Lá tens para pôr maminhas. Isto é o básico. Depois vi muito colagênio. mas à venda nos 7-Eleven.
Sim.
Em todo o lado. Pá, cenas para brancar. Capas.
Mas para tu aplicares.
Para tu pôres. Capas para pôres nos dentes. Trigo. No 7-Eleven à venda. Depois, colagênio, de facto, as seringazinhas para tu pôres nas tuas próprias maçãs. Onde quer que seja, ou na testa, onde quer que seja, não é?
E se calhar alguns deles não eram colagênio, se calhar alguns deles eram mesmo botox.
Pois,
que é, ou
ser...
seja, que é uma coisa
esquece.
Que supostamente um profissional é que sabe.
Obviamente.
O que é que está a fazer.
Portanto, isto no 7-Eleven. Depois, em cada loja, sim, loja não. Imaginem lojas só com. Pá, aquelas barracas de artesanato. Imaginem isso, mas lojas a sério na rua. Loja sim, loja não, loja de massagem ou então para pôr as maminhas ou para fazeres todo tipo de operações. Portanto, tínhamos a parte do colagênio, depois íamos à parte das maminhas, depois íamos à parte do trocar, de fazer a operação, por exemplo, para teres mais ereções durante mais tempo. E pá, ia apresentar isso.
Como
no...
é que eles fazem uma operação dessas?
Não sei, não fui fazer, que não preciso, na graça do Senhor.
Nossa Senhora.
O Paulo ainda está a cicatrizar,
mas,
ele depois disto.
Chamou-nos muito a atenção, de facto, porque tinhas lá, da mesma forma que tens cá em Portugal, tens um dentista a mostrar uns dentes aos bonitos, lá tens um cartaz gigantesco
com uma pila?
Com uma pila aberta ao meio, mostrar como é que fazem o procedimento.
Aberto ao meio?
Exatamente, imagina, em que tu vês
uma
o teor da pila.
Aberto ao meio. Por favor,
isso
seja o nome deste título
deste episódio.
Um
desenho de uma pila aberta ao meio, como é óbvio, não é? A mostrar como é que se faz essa parte para teres ereção. E portanto, vale tudo. Tudo.
Devem pôr uma bombinha.
Não sei como é que fazem. E eu percebo o porquê. De facto, dos sítios onde andei, é muito difícil já tu perceberes o que é um homem e o que é uma mulher.
Pois claro.
Mas a sensação que eu tenho lá é que uma coisa é uma pessoa trans, ou seja, alguém que nasceu num corpo, que depois se apercebe que acha que não é o corpo que faz sentido para ela e que sente
exatamente
a necessidade de mudar. Lá a sensação que eu tenho é que, como há uma indústria depois de prostituição, de checks with dicks, dessas coisas todas,
exatamente,
eu acho que há pessoas que fazem essas operações não...
Que se submetem a isso.
Eu tenho a sensação que lá é uma coisa tão grande de turismo que eu acho que há pessoas lá... que se submete a essas operações para depois poder ir fazer espetáculos,
é capaz,
e não por uma questão de sentirem que deixaram o corpo errado.
E acredito mesmo que sim, porque lá seres prostituta ou seres prostituto ou seres as duas coisas ao mesmo tempo, sim, pode ser, ou seres um ladyboy ou uma shemale, que é que traz o pacote todo, é melhor do que tu estás a fazer outra coisa qualquer.
É mais bem pago, por isso eu acho que deve haver pessoas a fazer essas operações, não por convicção de que é isso que devem fazer com as suas vidas, mas por uma questão...
Um ordenado nada, imagina, para o local, 100 paus, 100 euros por mês.
Estes ramos de prostituição especializados.
Aquilo que eu ia dizer, as gajas que lá estavam, porque era o que é que era, ganham isso em 30 minutos. Estás a perceber? E é assim. E eu fiz o exercício. Tive essa conversa com a Maria e perguntei: pá, quantas pessoas é que estas pessoas já tiveram numa noite? E depois multiplicámos vezes 5 ou vezes 8. E depois multiplicámos vezes 1 ano. A coisa que mais me saltou à vista, que mais me saltou à vista mesmo foi: da mesma forma que nós vemos barraquinhas a vender estética, a vender contrafação, foi uma barraquinha a vender testes de SIDA, Covid e doenças contagiosas.
Mas mais vale as pessoas testarem-se.
Eu olhei para aquilo e pensei: ok, é deste nível que nós estamos a falar. E isto havia em cada esquina este tipo de testes para com pessoas lá a fazer o teste.
Porque num sítio onde a vida é essa, tem que ser, não é?
Sim,
pá,
sim.
Alguns sítios andámos, de facto, só prostituição, turismo de sexo mesmo, muitos homens sozinhos, muitas mulheres sozinhas, muitas mulheres a fazer companhia a homens sozinhos e vice-versa. Portanto, mesmo muito.
Tipo o filme da ressaca.
É tal e qual isso. É outro. Não é degradante, é cultural.
É o quê?
Eles, se calhar, também vêm cá e a Maria andou muitas vezes num fato de banho mais reduzido, que é típico nosso, não é? Que é uma coisa completamente normal para nós. E eu topava que olhavam para nós também, aí a fato de banho curto, que
demasiado.
É isto. Demasiado curto, exatamente. É mesmo claramente uma questão cultural, andar com mais ou menos roupa. Deixa-me só ver o que é que está a passar aqui, ver se eu consigo fazer aqui, falar-vos sobre uma coisa muito gira que aconteceu, exatamente. Que foi o quê? Que foi precisamente quando nós fomos ao Santuário de Elefantes.
Falar em trombas.
Agora perdi a cabeça do que ia dizer. Já sei. Há pouco não foi dos elefantes, tem que ver com trombas, mas é muito difícil nós já conseguirmos perceber de facto o que é um homem e o que é uma mulher lá. E houve situações em que eu perguntei: ah, pá, Maria, ajuda-me. Isto é um homem ou uma mulher?
Porque eu acho
que muitos
deles, o ramo de negócio para as pessoas que fazem isso, o ramo de negócio é a ambiguidade.
É o ladyboy. O grau de beleza em que um homem consegue ser uma mulher ou uma mulher depois consegue ser um homem é inacreditável, pá, mesmo.
Pois, porque eles devem ter a indústria hiper rodada, ou seja, pá, é uma coisa que para eles é muito fácil.
Ou seja, inacreditável. Só quando passam à segunda base é
só
que quando,
só, quando tu, só quando tu...
Não, porque eu acho que tu quando contratas, contratas não,
tu já sabes o que
é que queres.
Tu já sabes o que é que... Tu ali perguntas logo, ela diz logo o que é que tu queres, tem equipa para todos os gostos. Tu depois, quando levantas o tacho, quando levantas a tampa, é que tu percebes o que é que vais. Tu aí é que percebes onde é que... Então, o que é que vai calhar na rifa?
Epá,
foi uma viagem muito gira, recomendo vivamente. Epá, é muita gira. Tailândia, quem puder, que possa ir, de facto, é uma cena completamente. Faltam-nos ficar a ver uma coisa, porque a Maria não gosta e é impressionável, e portanto eu, opá, não vamos. Foi ver um combate Muay Thai. Tivemos à porta, dava para entrar, era uma coisa até muito real. Uhum. Só que a Maria faz-lhe confusão, pá, eu tenho pena, não deu para. Não deu, mas era uma coisa completamente legal, atenção, mesmo,
claro,
uma coisa legal e a sério.
Sim,
e descobri também que não sabia, da mesma forma que nós cá na educação física temos futebol, vôlei, ténis, os miúdos lá têm que todos passar pelo menos 2 meses a aprender Muay Thai. Faz parte
pois,
do currículo.
Mas é cultural, é um desporto.
É muito giro. E para finalizar, se quisermos, mango sticky rice, já tinha falado disso, é a sobremesa. Que
eu nunca comi, já, eu sei que há sítios cá que vendem, mas eu nunca comi, mas tenho muita curiosidade.
É para aquilo, é manga, a fruta lá é toda incrível.
Pois é que é isso, eu acho que depois tu comes uma manga lá. É
pá, estamos a falar de uma manga.
Já não te safa.
Uma manga por 10 cêntimos, em que te sabe como se fosse uma manga de 500 euros. Em que...
Os meus pais falam assim da fruta de Angola.
É pá, para isso que tem isso.
Cresceram lá, pronto, é isso passaram mesmo. Lá a infância é e de repente chegam cá e. Nossa,
não é a mesma coisa, não é? Mal, são coisas diferentes. Não. Pronto, pá, a fruta é inacreditável, portanto, é manga com arroz que parece arroz doce, mas não tem a parte do doce. Tem uma parte.
Tem coco, não tem o arroz?
Tem uma coisa que é o equivalente ao leite condensado de coco. E depois o arroz vem quente, faz o contraste com a manga, que vem toda cortadinha.
Comi isso agora.
Isso não dá dor de barriga.
Olha, 15 dias a piar fininho. Espetáculo. O meu intestino.
Não,
o meu intestino andou incrível. Colegas, pá.
Quando tu dizes a piar fininho. Não,
andou 5. Não, não foi. Pronto, então a piar grosso. Pronto. Desculpa, demasiada informação.
Demasiado, pá.
Colegas, incrível. Tive muita sorte, correu muito bem nesse capítulo. Mas é mango sticky rice. A Maria vai tentar reproduzir cá a receita, porque.
Se ela conseguir,
traz. Eu trago, fica prometido. Pá, é inacreditável, é delicioso. Pronto, recomendo vivamente. Quem quiser ir, está dando um grande sítio para si de férias e de lua de mel também.
Vou já amanhã.
E vale tudo, Elsa. Mais não te posso dizer. E depois do lado B, eu conto-vos uma cena que não pode ser aqui dita acerca de uma.
Ah, o lado Z, só para nós.
Tem que ver com massagens.
Ok.
E uma das massagens que nós fizemos em casal. Pronto.
O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.